O que eu quero dizer é que esse é o aniversário da cidade. Isso não é o aniversário de um partido. Isso não é um aniversário político. Isso é o aniversário da emancipação política de uma cidade. Uma cidade que tem 98 anos, é a segunda cidade do estado de Alagoas. Eu quero crer que não houve absolutamente nada que seja... Eles tenham alguma boa explicação para isso, mas para mim é motivo de surpresa, porque eu sou prefeito pela terceira vez e isso nunca aconteceu. Já tive vários governadores trabalhando comigo, que é o Tony Vilela, Ronaldo Lessa, e alguns inclusive em momentos em que fiquei na oposição e nunca houve essa situação. Então eu achei estranho, mas eu tenho um respeito muito grande pela Polícia Militar, tenho um respeito muito grande pelas instituições de segurança, que têm feito um grande trabalho no estado de Alagoas. A gente tem que reconhecer, há um esforço coletivo por parte da tropa. Se houve alguma coisa, deve ter sido de algumas poucas pessoas que não representam uma instituição como essa, que é uma instituição que tem o respeito de todo o povo alagoano. Portanto, eu convidei, inclusive convido o Coronel Luciano para que ele esteja presente aqui no nosso desfile. Ele é sempre muito bem-vindo. Eu tenho certeza que por ele já teria realizado e estava participando aqui do evento. E eu quero crer que isso é um grande mal-entendido, que tudo vai se resolver e eles vão participar também.
Prefeito, desfile de volta para o centro da cidade, público marcando presença. Fala um pouquinho da expectativa.
A expectativa é grande, né? Mas a gente teve que antecipar. Lógico que você comemorar sua data de aniversário fora do dia não é a mesma coisa, não é verdade? Mas era o segundo turno, é uma eleição nacional, então, portanto, a gente não tem absolutamente nenhum controle sobre isso. Caiu no dia 30 de outubro, que é um domingo, e aí, portanto, a gente resolveu antecipar, porque as nossas escolas, elas servem também para ser sessão eleitoral. E o local de sessão eleitoral. Então, portanto, não havia como a gente fazer no próximo domingo. Então, a ideia foi a gente comemorar a semana do 30 de outubro, a partir de hoje. Então, hoje, o desfile cívico, ele é uma maneira da gente entrar na semana do dia 30 de outubro com o pé direito, no sentido de mostrar a cara de Arapiraca e dizer: estamos passando por uma semana que são semanas de comemorações, onde nós vamos brindar a esses 98 anos de uma cidade que tem orgulhado o povo alagoano, que é feita de homens e mulheres de bem, trabalhadores que com o suor do seu rosto construíram essa cidade. Chegamos aqui em apenas 98 anos a ter 250 mil habitantes. Então tem outras cidades que são bicentenárias e não consegue, não tem ainda uma população como essa, dado o dinamismo econômico que essa região proporciona, a partir lá atrás da cultura do fumo, mas hoje, sem dúvida nenhuma, é uma grande cidade de serviços e comércio para todo o agreste sertão alagoano. Então, é uma cidade bastante, onde tem muita gente empreendedora, pessoas que se destacam, inclusive no estado de Alagoas, como grandes empreendedores, e essa é a nossa cidade, feita de filhos de trabalhadores que construíram e com o suor do seu rosto chegaram onde chegaram, e nós estamos, portanto, comemorando isso. E comemorando no momento pós-pandemia, onde a gente agora saiu desse sufoco, está virando uma página, essa é uma página triste da história da humanidade, que foi a pandemia, e estamos agora, então, respirando um novo ar, um novo clima, essa convivência, essa confraternização, a partir desse aniversário que sempre nos dá mais energia para trabalhar.
E além disso, a questão de várias obras, né? A Arapiraca voltou a crescer em teor de obras estruturantes para o município. E ela se prepara para o ano do centenário, que inclusive será na sua gestão, né? Tem um lado especial para isso, essa retomada do crescimento de grandes obras, de vários investimentos do município para com a cidade?
Tem sim, é muito trabalho, porque nada cai assim de bandeja, a gente tem que trabalhar muito para poder executar as coisas que devem ser executadas. Trabalho no Congresso, trabalho, sabe, em todo lugar, trabalho político e trabalho técnico de planejamento, de bons projetos, pensar a cidade, ver o desenvolvimento da cidade, olhar a educação especificamente com bons técnicos que possam trabalhar uma educação para todos, onde as pessoas se sintam incluídas, onde haja universalização, principalmente do ensino fundamental, abriu espaço para crescer o número de crianças em creche. Então, Arapiraca sempre foi muito sonhadora, sempre sonha grande, e a gente tem que sonhar grande em todos os setores. Na saúde, a mesma coisa, a gente está remapeando a cidade para que essa cobertura ela chegue realmente a 100% da população, a cobertura de saúde pública, e as pessoas se sintam beneficiadas pela presença das unidades básicas de saúde em qualquer canto do município de Arapiraca. Por outro lado, eixos estruturantes que precisam ser feitos, como a marginal esquerda do Riacho Piauí. Nós fizemos aquela marginal direita, agora estamos fazendo a marginal esquerda do Riacho Piauí. A obra já está em andamento, eu devo começar para valer já, porque o canteiro de obra já foi assentado ali. Se quem passar ali na ladeira do Claudio Onô, do lado esquerdo, já vai ver que tem um canteiro de obra instalado, já é dessa marginal do Riacho Piauí, que vai colocar uma área de proteção ambiental no centro da cidade de Arapiraca, onde a gente vai poder, em parceria com o IMA, em parceria com o IBAMA, nós vamos poder, até uma proposta nossa, colocar pequenos animais de pequeno porte para reinserção na natureza, aqueles que são apreendidos. Isso pode ser muito importante para todos nós. Nós temos algumas outras eixos estruturantes, como é a ciclovia do trabalhador, que já está sendo feita. A sua velocidade vai depender da quantidade de recursos que a gente disponha. O deputado federal Daniel Barbosa já foi a Brasília, ainda não tomou posse, mas como ele já é o deputado eleito, ele já chega lá com certo fôlego para conversar com as pessoas, já se antecipando para que a gente possa agilizar as obras da ciclovia do trabalhador e da urbanização da linha férrea, que é muito importante para todos nós. Ali era uma área de lixo, abandonada, as pessoas passavam, que não conheciam Arapiraca, passavam por ali. Eu acho que qualquer pessoa, pegar alguma pessoa sua, amigo, familiar, que mora fora, tem até vergonha de passar ali, porque era um trecho triste da nossa cidade. A gente está revitalizando completamente com uma ciclovia do trabalhador. Essa ciclovia, ela vai sair ali do centro administrativo, embaixo daquele viaduto, onde passa a linha, até o bairro João Paulo II, passando pela Brasiliana, passando pelo Campo do Asa, passando pelo Clube dos Fumicultores, passando pela Primavera, passando pelo bairro João Paulo II e se encontrando com a rodovia que vai para Giraldo Ponciano. Então, é uma ciclovia onde ela corta o eixo, é uma espinha dorsal de mobilidade urbana, onde o trabalhador, um servente pedreiro, um pedreiro, um comerciante, um comerciário, pode montar numa bicicleta, atravessar a cidade e ir para o seu local de trabalho. E isso é você dar mais qualidade de vida para as pessoas, respeito ao meio ambiente. É uma rodovia, é uma ciclovia que dialoga bem com a natureza, é ecologicamente correta. Então, essa, ela já está sendo executada, vai continuar sendo executada, independentemente de qualquer recurso que venha de fora. Nós vamos encarar isso com recurso próprio, mas a velocidade dela será, se a gente conseguir recurso federal, a gente consegue acelerar esse processo e fazer ela melhor. Durante esse período de menos de 2 anos, nós já fizemos ali o Santa Esmeralda, fizemos o Santa de Virgem, fizemos o Novo Horizonte, estamos fazendo ali o bairro São Luís I todo, Brasiliana está sendo feita, drenagem e pavimentação, estamos fazendo o Cangandu, a Canafístula, que era um clamor, as pessoas pediam e não era executada. Nós, tão logo parou as chuvas, nós começamos e executamos e viemos até aqui. Já estamos aí, eu acho que até dezembro, com fé em Deus, a gente consegue fazer. Além da Estrada do Breu. A Estrada do Breu também era uma reivindicação muito grande, até porque tem conjuntos habitacionais ali próximo, grandes residenciais, e as pessoas, agora mesmo durante esse inverno que foi muito rigoroso, as pessoas sofreram muito com a inexistência de um acesso àquela localidade. Pois bem, nós estamos fazendo do Cavaco até o Canaã, até encontrar a pista da L-220. O que significa que também vai servir como um eixo de escoamento, de mobilidade, para quem vai para o sertão ou para quem vem do sertão. Ao invés de entrar ali pelo Pixilá ou qualquer outro, ele já entra por ali, já fica mais fácil. Você divide um pouco o fluxo de tráfego, que tem sido cada vez mais intenso numa cidade como a nossa. Da mesma forma, são as outras obras. Quem foi lá no Crispiniano acompanhar a inauguração do Crispiniano, ela ficou irreconhecível. Está chegando aqui o senador Rodrigo Cunha, que vai participar da nossa solenidade de abertura da semana do 30 de outubro. Quero agradecer a presença dele, dizer para vocês que assim tem sido feito em todas as áreas. Na área da saúde temos trabalhado muito, na área da educação estamos fazendo um trabalho exemplar do ponto de vista da recuperação e construção de escola. Agora mesmo nós demos ordem de serviço para a construção de 9 creches, nós estamos fazendo uma nas Batingas, estamos fazendo no residencial Nossa Senhora Aparecida, no residencial Agreste, vamos começar uma no residencial Vale do Perucaba, ali no Brisa do Lago, vai ter uma outra e assim por diante. Nós inauguramos a escola lá no bairro Arnon de Melo, as crianças tinham que se destinar para outros bairros, atravessando aquela pista da L-220. Inauguramos também a unidade básica de saúde, também do Arnon de Melo, evitando que as mulheres grávidas, crianças para tomar vacina, tivessem que atravessar a L-220, dando mais conforto aos trabalhadores e podendo fazer, dar uma área de abrangência maior com o nosso programa Saúde da Família em toda a cidade do município de Arapiraca. Então, esse é o trabalho, são apenas, não tem 2 anos ainda de luta, e eu quero crer que com esse presente que nos foi dado, que foi a eleição de um deputado federal em sintonia com o município de Arapiraca, que é o caso do Daniel Barbosa, a gente vai poder fazer muito mais. Ele já estava em Brasília, já estava conversando sobre algumas dificuldades que nós temos, particularmente na área da saúde. A saúde é muito subfinanciada. Todo mundo sabe que é preciso ter recurso para alocar na saúde. Muitos deputados e senadores têm feito isso em todo o estado de Alagoas, dada as necessidades das prefeituras para cobrir as dificuldades das ações em saúde pública, e isso tem sido muito bom para todos nós. Então, o senador Rodrigo Cunha tem nos ajudado, inclusive colocou, entre outras coisas, colocou 7 milhões para a gente recuperar ali do Bosque das Arapiracas até o Parque Ceci Cunha. Foi uma iniciativa dele, logo no começo do meu governo, e a gente já está procedendo todas as ações de licitação para que isso possa acontecer.
Rapidinho, prefeito, Arapiraca como cidade do futuro, metrópole, esse futuro já chegou, está por vir ainda, né?
Esse futuro a gente constrói todo dia, não é? Por quê? Porque as gerações nos surpreendem. Eu acho que há 20 anos ninguém imaginaria que um celular fizesse o que está fazendo, não é verdade? Então as gerações nos superam. A ciência age da seguinte forma: uma geração chega no topo da ciência e uma outra geração que vai chegando sobe nos ombros da geração anterior e enxerga mais longe. Então, o que a gente quer é construir uma cidade que seja uma cidade acolhedora, que seja uma cidade onde as pessoas possam viver com dignidade, uma cidade onde seja uma cidade para todos e não para uma elite. Então, é por isso que o slogan, eu não sei nem se o nome é slogan, mas assim, a frase mãe que orienta todas as ações de todos os secretários e de tudo que a gente faz em Arapiraca é a seguinte: é uma cidade para todos, né? Sem exclusão, uma cidade para todos, onde todos se sintam nela acolhidos com dignidade. Nós fizemos, por exemplo, nem falei, mas fizemos a área verde que nós temos aí, que as pessoas têm ido, poxa, por quê? Porque Arapiraca precisa de convívio urbano. Arapiraca não tem praia, Arapiraca não tem o Rio São Francisco. Deus nos presenteou com homens e mulheres trabalhadores, incríveis, empreendedores, mas não nos deu um braço de rio, nem nos deu uma praia. Então nós temos, com a nossa inteligência, e eu acho que esse é um desafio que Deus colocou para a gente, de construir ambientes que sejam acolhedores, que as pessoas possam conviver e que não necessitem de sair de Arapiraca para poder ter seus momentos de lazer, de cultura, de esporte. Então, por tudo isso, Arapiraca tem, a gente tem lutado para que isso possa acontecer.